DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Parte dos refugiados congoleses em Angola mostram vontade de voltar ao seu país, mas há ainda vários problemas por resolver.
Os refugiados, em geral, não têm condições, por causa é todos os sítios que você vai, os refugiados estão a reclamar, não têm documentos de identidades que podem lhes facilitar fazer movimentação.
Em Moçambique, exploração de areias pesadas, gás e petróleo ameaça um parque marinho de Bazaruto.
Durante a pesquisa que a Sasol fez, em outubro de 2008, nós tivemos 22 golfinhos que foram dados à costa mortos.
E as cheias na Serra Leoa fizeram já 7 vítimas mortais. O número de refugiados congoleses na província de Lunda Norte, em Angola, continua elevado. No entanto, já há muitos que mostram vontade de voltar ao seu país. As autoridades angolanas, juntamente com as autoridades congolesas e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, o ACNUR, têm estado a trabalhar para criar as condições necessárias para o seu regresso à RDC. Mas existem ainda dificuldades. Saiba porquê neste trabalho de Rodrigo Vaz Pinto.
Segundo os números da organização Comunidade de Refugiados em Angola, ainda estão entre 30 a 40 mil refugiados congoleses em território angolano. Dentro desta comunidade há várias intenções, como explica Mussengel Copel, coordenador da Comunidade de Refugiados em Angola.
Há um número que quer voltar, que é de origem do Kassai, e tem a maioria que quer a integração local. E tem também um grupo que não está a encontrar como se integrar e que pede para procurar uma reassentamento.
Os problemas dos refugiados em Angola são vários e há reclamações constantes. Mussengel aponta principalmente para os problemas da documentação e da saúde.
Primeiro, os refugiados, em geral, não têm condições, por causa é todos os sítios que você vai, os refugiados estão a reclamar, não têm documentos de identidades que podem lhes facilitar fazer movimentação. Além disso, também nós temos um número elevado dos refugiados que estão na condição dos doentes, a maioria tem tuberculose.
O ACNUR tem distribuído kits de reintegração a todos os refugiados que regressem à República Democrática do Congo, dentro dos pressupostos estipulados. Mas há muitos que desejam ficar, e isso também tem sido problemático, segundo Mussengel Copel.
As pessoas, depois de ser formados, não têm acesso ao mercado do trabalho. É um pouco difícil aceitar o documento dos refugiados para ir trabalhar com eles. É dali que começa também o problema maior dos refugiados.
Um dos temas mais falados na República Democrática do Congo ultimamente tem sido a questão do ébola, onde o número de casos tem crescido. Apesar de tudo, ainda não há uma preocupação das autoridades angolanas com essa situação.
As autoridades angolanas, no momento em que a ébola está a se falar naquela parte do leste, essa parte do norte, não tem assim muita preocupação, as fronteiras estão ainda abertas. Eu penso que em Angola não manifestou ainda a preocupação de fechar as fronteiras.
Muitos congoleses ainda não acreditam na estabilidade do governo atual da República Democrática do Congo, por isso é que ainda não regressaram. As relações bilaterais entre Angola e a República Democrática do Congo têm sido reforçadas a nível económico, social e fronteiriço. Mas a questão dos refugiados ainda vai demorar a resolver-se. Rodrigo Vaz Pinto, DW.
E hoje queremos saber o que acha que deve ser feito em Angola para melhorar as condições de vida destes refugiados da RDC que ainda ali se encontram. Ao meu lado tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Já temos reações?
Bom dia, já temos bastantes comentários. Sérgio Mau LL escreve no Facebook da DW que as autoridades angolanas e congolesas devem trabalhar em conjunto para encontrar a melhor saída. Ninguém deve ser obrigado a voltar para um lugar onde não se sente em segurança. Aliás, os cidadãos têm o direito de viver onde se sintam bem e tenham condições dignas. As fronteiras políticas, diz, não passam disso mesmo. O povo move-se de um lado para o outro e não deve ser impedido que se emitam então os devidos documentos de identificação. Os congoleses precisam de Angola hoje, tal como os angolanos precisaram do Congo num passado recente, lembra este nosso ouvinte.
Obrigado, Madalena. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Ministério Público moçambicano já deduziu a acusação definitiva contra os 20 arguídos no processo das dívidas ocultas. Dos 20 arguídos em questão, 10 encontram-se em prisão preventiva, 9 estão em liberdade e 1 em liberdade provisória mediante pagamento de caução. O antigo embaixador de Moçambique na Rússia começou ontem a ser julgado em tribunal. Segundo o jornal O País, Bernardo Chirinda está a ser acusado de lesar o Estado moçambicano em mais de 10 milhões de meticais durante o período em que esteve na Rússia, de 2013 a 2012. Os governos de Angola e de Cabo Verde assinaram esta quinta-feira vários acordos que visam evitar a dupla tributação. Na ocasião, os ministros das Finanças de ambos os países defenderam a criação de condições para que haja livre circulação de bens, de pessoas e capitais no espaço da CPLP, a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Na República Democrática do Congo, cerca de 5 mil pessoas saíram às ruas em Beni, na província de Kivu do Norte, em protesto contra uma série de assassinatos que só na quarta-feira fez 6 mortos. Os manifestantes lembraram que a instalação de um quartel-general do exército congolês em Beni era uma das promessas do presidente Félix Tshisekedi, mas que não foi ainda cumprida. A região de Beni é disputada por vários grupos armados que lutam pelo controlo dos seus recursos minerais. Enfrenta também atualmente um dos piores surtos de ébola do país.
A radioatividade é muito perigosa. Sobretudo quando combate a ignorância e a intolerância, quando denuncia a corrupção e o abuso do poder. Radioativa. DW África.
Em Moçambique, o Parque Nacional de Bazaruto, na província de Inhambane, está a ser ameaçado pela exploração de areias pesadas e petróleo. O alerta foi dado pelos operadores turísticos e residentes da região, que pedem ao governo que não avance com projetos nesta área. Organizações da sociedade civil dizem estar a mobilizar-se para suspender as licenças concedidas pelo Estado, mas o governo diz não ter emitido ainda qualquer autorização de exploração para a região em questão. Detalhes com Luciano da Conceição.
A população e operadores turísticos no norte da província de Inhambane reclamam da destruição do ecossistema marinho supostamente protagonizada pela empresa Sasol. Yassin Amuji, presidente da Associação do Turismo em Vilanculo, afirma haver mortes de golfinhos desde o ano de 2008, quando a empresa começou com pesquisas de exploração de petróleo, alegadamente sem autorização do Estado.
Se formos a ver, em 2008, durante a pesquisa que a Sasol fez, em outubro de 2008, nós tivemos 22 golfinhos que foram dados à costa mortos. Há esse processo de perder animais por ambição nossa.
Pouco mais de 10 anos depois, durante as auscultações públicas no início de julho deste ano, o projeto apresentado pela Sasol foi chumbado pelos participantes, que apontaram várias consequências futuras para o meio ambiente. Por isso, Yassin Amuji apela às autoridades para não aprovarem o projeto de exploração de petróleo.
Ao governo, é para que este projeto não passe. Estas mensagens foram dadas durante as consultas públicas para deixarem o nosso mar em paz, deixarem o nosso mar saudável para continuarem a beneficiar ao povo e à comunidade.
Entretanto, a ilha de São Sebastião, no Parque Nacional de Bazaruto, em Inhambane, já foi entregue a uma empresa chinesa para a exploração de areias pesadas, denuncia o presidente da Associação do Turismo de Vilanculo. O Centro de Integridade Pública de Moçambique prometeu juntar-se à população para defender a região. Enquanto isso, Nelson Alfredo, porta-voz do Centro Terra Viva, vocacionado na proteção do meio ambiente, diz que a empresa e o governo estão a violar o que no futuro poderá resultar na devastação do ecossistema.
Relativamente à conservação e que proíbe a realização de pesquisas nas zonas de conservação. Não se percebe até o momento porque é que isto está a acontecer violando a legislação moçambicana. Se avança um projeto desta natureza, é natural que as consequências serão devastadoras.
No entanto, nenhuma uma empresa recebeu licença para a exploração de petróleo e areias pesadas no Parque Nacional de Bazaruto. É o que diz Salomão Munjoi, diretor provincial dos Recursos Minerais e Energia em Inhambane.
Não, depois deles receberem as licenças é que vão avançar com o estudo de impacto ambiental para a obtenção da devida licença. Primeiro, da identificação das medidas de mitigação e avança-se para a fase da exploração.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Saiba o que se passa no continente africano através do Facebook Messenger. Envie já uma mensagem à DW Português para a África através do Messenger para começar a receber as notícias. Um serviço inovador e gratuito.
As chuvas torrenciais que têm assolado a Serra Leoa desde a semana passada fizeram já 7 vítimas mortais. Segundo as autoridades, as inundações na capital Freetown e também em outras partes do país deixaram também até o momento 8 mil pessoas desalojadas. Ouvidos pela DW, alguns cidadãos contam que perderam tudo.
Sou professor, perdi todos os meus materiais da escola, o meu certificado. A maior parte da minha propriedade não dá para recuperar, foi destruída com as cheias.
Sou uma das vítimas das cheias que perdeu tudo, incluindo a cama, as roupas, tudo o que estava dentro da minha casa. Neste momento, não sei como recomeçar.
Esta não é a primeira vez que as inundações deixam um rastro de destruição na Serra Leoa. Em 2017, as chuvas fortes que caíram sobre o país deixaram mais de 1000 vítimas mortais, 100 das quais morreram na sequência de um deslizamento de terra. Na altura, tal como desta vez, a maioria das vítimas vivia em habitações precárias. Depois do sucedido em 2017, as autoridades pediram às pessoas para que abandonassem as áreas de risco. Em alguns casos, explica Cláudia Antoni, correspondente da DW na Serra Leoa, o governo cedeu alguns terrenos em zonas propícias à habitação que as pessoas acabaram por vender. Muitas delas estão agora de regresso a Freetown, constata. As pessoas voltaram porque nos sítios que viviam antes de serem transferidas já costumavam estar envolvidas nas questões do quotidiano. Mas este não é o único motivo. Na opinião da correspondente da DW, há uma outra questão não menos importante, o dinheiro. Os terrenos na Serra Leoa são muito caros. A maioria das pessoas que chega a Freetown vem das províncias. Procura empregos, melhores oportunidades e melhores escolas. Então, quando alguém com dinheiro lhes propõe comprar os terrenos, eles vendem. No país, há quem aponte o dedo ao governo no que à prevenção deste tipo de desastres diz respeito. No entanto, Cláudia Antoni afirma que tem havido alguns progressos na capital, por exemplo, ao nível dos esgotos e limpeza. Hoje a cidade está muito mais limpa do que há um ano atrás, garante. Ainda assim, a correspondente da DW na Serra Leoa diz que é urgente que haja uma ação ao nível do governo central nas zonas de risco. O governo tem de agir e intervir. Deve tomar uma decisão, informar a população acerca dela e mover essas pessoas, garantir que elas passam a viver nos sítios que forem designados. A avançar neste sentido, haverá, claro, garantias de que os novos lugares terão nas redondezas mercados, igrejas, mesquitas, escolas, jardins de infância e, por exemplo, campos de futebol que vão manter os jovens envolvidos. O Instituto de Meteorologia já alertou que não são esperados nos próximos dias melhorias no tempo, ou seja, vão continuar as chuvas fortes. Por seu lado, o governo, em parceria com várias organizações, está já a avaliar os danos destas inundações e a distribuir ajuda aos mais afetados. Continua também a aconselhar as pessoas que vivem nas áreas de maior risco a deixar as suas casas.
DW Notícias.
No Egito, o Ministério do Interior anunciou que foram mortos 17 suspeitos de terem estado envolvidos no ataque terrorista do último domingo no Cairo. Segundo o governo, os suspeitos foram mortos no âmbito de diferentes operações realizadas pelas forças de segurança. O ataque de domingo, que ocorreu perto de um hospital da capital egípcia, deixou 20 mortos. Encerra hoje na Tunísia o prazo para a apresentação das candidaturas para as próximas eleições presidenciais, marcadas para 15 de setembro. Esta quinta-feira foram conhecidos mais dois nomes para a corrida: o chefe de governo, Youssef Chahed, e Munir Batur, um advogado que se assume homossexual e defensor dos direitos das comunidades LGBTQ. A lista dos nomes validados para o ato eleitoral será conhecida no próximo dia 31 de agosto. A justiça alemã vai levar a julgamento um ex-membro das SS à ala armada do partido nazi por cumplicidade na morte de mais de 5 mil prisioneiros no campo de concentração de Stutthof, na atual Polónia. O julgamento do homem de 92 anos está marcado para outubro e deverá ser um dos últimos julgamentos de crimes nazistas. Em Itália, o governo pode estar à beira da ruptura. Matteo Salvini, ministro do Interior e líder do partido de extrema-direita Liga, ameaçou ontem avançar com eleições antecipadas se persistirem as diferenças e tensões com o parceiro de coligação, o Movimento 5 Estrelas. A Liga e o Movimento 5 Estrelas governam juntos o país desde junho de 2018, na sequência das eleições legislativas de 4 de março desse ano. O número de imigrantes ilegais detidos nas fronteiras entre os Estados Unidos e o México continua a cair. Os mais recentes números avançados pelo governo norte-americano dão conta de um decréscimo de 26% em julho face ao mês de junho. A atualização dos números chega pouco mais de um mês após o México e os Estados Unidos terem assinado um acordo de migração que visa conter a imigração ilegal. E terminamos no desporto. O Ministério Público de São Paulo deverá arquivar o caso de violação que envolve o futebolista brasileiro Neymar. Numa conferência de imprensa esta quinta-feira, a procuradora Flávia Merlini explicou que não existem provas suficientes para acusar o avançado do Paris Saint-Germain. Nos próximos dias, um juiz de primeira instância terá de decidir se encerra ou não o caso. Em maio deste ano, na Gila Trindade, uma modelo brasileira apresentou queixa contra o jogador de futebol, acusando-o de a ter violado num hotel em Paris, França.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal: o que deve ser feito em Angola para melhorar as condições de vida dos refugiados da RDC que ali ainda se encontram. Foi esta a questão que lhe colocámos esta manhã. Madalena, temos mais reações?
Mais comentários. Luís Pios, de Nampula, Moçambique, acha que os governos dos dois países devem estar na mesma mesa para delinear estratégias para ajudar os refugiados. Caso não o façam, estarão sempre em conflito com os refugiados, a comunidade acolhedora e o governo angolano, porque na República Democrática do Congo não há segurança, lembra este nosso ouvinte moçambicano. Xavier Matola acaba também de nos escrever no Facebook. Ele diz que o Acnur devia entrar na dianteira desta situação e ajudar as pessoas que regressarem a restabelecer-se nas suas zonas de origem e a terem um novo começo. Agora a situação é complicada para quem já não quer regressar e acha que isso não iria faltar, mas precisam de todo o apoio. Camfosse Sulu de Xemba, Moçambique, também concorda que as autoridades angolanas e congolesas devem trabalhar juntos para dar o seu máximo a estes refugiados. Quanto à questão dos documentos, este ouvinte sugere que o governo angolano emita documentos temporários para os refugiados. Enquanto isso, diz, o governo congolês devia criar melhores condições de vida para o povo no seu território para que um dia destes possa receber os irmãos que se encontram ainda em Angola. Adelaide Candé escreveu-nos da Guiné-Bissau e acha que cada Estado deve assumir as suas responsabilidades face à situação que se vive nesta província angolana. Lafo Baldé, também da Guiné-Bissau, afirma que os refugiados da RDC merecem ser apoiados em vários domínios, desde assistência médica à documentação. É urgente resolver a situação precária em que vivem estas pessoas e também é urgente ajudar os que querem regressar ao seu país de origem. Raquel.
Obrigada, Madalena. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes ou outros temas, aceda a dw.com/português. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.